Bem-vindos ao Conversas Ativo. Este ano lançámos um apelo a todos os colaboradores do Ativo Bank. Escolhermos uma causa para a qual pudéssemos dar uma voz conjunta. O cyberbullying foi a causa escolhida. Esta escolha levou-nos à parceria recente com a NoBully, que tem um papel bastante relevante na prevenção e resolução do bullying em Portugal. Neste programa, pretendemos falar deste problema que tem aumentado a par com o aumento da utilização de meios de comunicação digitais, tentando alertar as pessoas para ajudar vítimas, amigos e familiares a gerir estas situações se lhes baterem à porta. O programa de hoje é Powered by Planos AB. Para nos acompanhar neste programa, convidámos a Inês Andrade, que é presidente e cofundadora da NoBully Portugal, para nos ajudar a clarificar algumas questões relacionadas com o cyberbullying. Olá Inês, muito bem-vinda.
Obrigada.
Obrigada por aceitares aqui o nosso convite. E antes de mais, acho que era importante aqui explicarmos às pessoas o que é o cyberbullying.
Exato. Então, o cyberbullying é um tipo de bullying, sendo que o bullying é um ataque, é uma agressão que é feita entre pares, entre colegas das mesmas faixas etárias, de forma repetida, em que um lado, por alguma razão, tem mais poder do que o outro. O cyberbullying em específico, estas agressões são feitas online ou através de telemóveis, tecnologias de comunicação, e neste caso basta acontecer uma vez que seja publicada numa perspectiva mais pública, que muita gente possa ver. Depois vai-se replicar, não é? Muitas pessoas podem partilhar e tudo isso, já consideramos uma situação de cyberbullying.
Claro, esta questão das vítimas destes ataques serem normalmente percebidas como sendo quase sempre crianças, não é bem verdade? Qualquer faixa etária pode ser vítima de bullying ou de cyberbullying.
Sim, exato, não há mínimo nem máximo, qualquer pessoa pode ser alvo de qualquer tipo de bullying. O cyberbullying é necessário haver acesso às tecnologias, mas hoje em dia as crianças também já têm desde muito cedo, não é? Por isso podemos quase considerar que qualquer pessoa também pode sofrer de cyberbullying.
Claro. Quais são os meios assim que sentes que são mais utilizados pelos cyberbullies?
Então, há vários tipos de cyberbullying, várias formas, não é, de o fazer. Há aquele cyberbullying que está muito relacionado com a escola, não é? Que é, por exemplo, no grupo de turma, especialmente agora com a pandemia, quase todas as turmas a partir do 5º ano tinham o grupinho da turma onde os colegas falavam sobre os assuntos da escola. O problema é que não é só assuntos da escola, não é? Depois começam também com brincadeiras às vezes de mau gosto que podem evoluir para cyberbullying. Isso é uma coisa que nós ouvimos muito, não quer dizer que se torne muito grave, mas que pode causar algum transtorno às crianças envolvidas, de serem expulsas do grupo da turma, serem gozadas, serem publicadas fotos a gozar com elas, todo esse tipo de pequenas agressões que juntas podem causar já muito dano. Depois há outros tipos de cyberbullying que aí, por exemplo, nos jogos, não é? Especialmente os rapazes, mas qualquer criança ou adolescente que jogue muito, eles acabam por se insultar muito uns aos outros e mandar-se abaixo, e ainda esta semana estive com jovens que disseram: ah, eu deixei de jogar já por causa dessas coisas. Ou seja, aquilo é uma situação mesmo intensa que eles, mesmo gostando, optam por deixar de jogar aqueles jogos mais comunitários. E depois todas as redes sociais, o Instagram, o Twitter, o Facebook, o TikTok, todos aqueles comentários que nós vemos sempre que abrimos uma publicação, é um rol de comentários, não é? Muitas vezes depreciativos, e não são simplesmente críticas construtivas, como é óbvio, são insultos, são formas de deitar abaixo, de humilhar aquela pessoa, e há pessoas que sofrem disso constantemente.
Inês, como dizias há pouco, aqui a pandemia foi também aqui um momento que se calhar explotaram aqui alguns cyberbullies. Queres falar um bocadinho sobre isso?
Sim, então, aqui o que nós percebemos é que na pandemia, ao estar fechados em casa, a maior parte dos adolescentes acabou por ter muita frustração e também piorar no desenvolvimento das suas competências sociais, e isto trouxe o aumento do cyberbullying, e inclusive uma colega minha fez um estudo também para medir essas evoluções, e os valores eram muito altos, de jovens que estavam a sofrer de cyberbullying e a fazer. E todos estes sentimentos de estar fechados em casa, de não poder conviver, de se calhar os conflitos também com a família, tudo isso é aqui um borbulhar de emoções que algumas crianças e jovens levam para o cyberbullying. E como não tinham essas interações na escola, o bullying não era feito na escola, acaba por fazer em casa, online. Por isso acreditamos que o cyberbullying aumentou bastante e agora não desapareceu, mas com certeza que já se dissipou um pouco também, porque existe também na escola.
Claro. E há pouco em off também falavas um bocadinho de que as criações de grupos do WhatsApp também ajudou a que realmente toda a gente tivesse acesso aos contactos dos colegas. Exato. E que isto também não ajudou muito, não é?
Sim, sim, porque antigamente se calhar nem todos tinham um telemóvel, nem todos sabiam os contactos uns dos outros, só os amigos. Neste caso passou a haver o grupo do WhatsApp a maioria das turmas a partir do 5º ano. Às vezes também havia outras plataformas onde eles falavam para assuntos da escola, que depois já não era bem assuntos da escola, já era bullying, na verdade. E era um controle muito difícil a parte da família e da escola sobre o que é que estava a acontecer, porque muitas vezes nesses grupos não existe qualquer adulto presente, é gerido pelas próprias crianças ou jovens e não há controle, não há apoio. Caso surja alguma coisa, demora muito tempo até os pais ou a escola saberem o que é que se está a passar, e as coisas aí já evoluíram bastante.
Claro. E como é que nós podemos ajudar qualquer vítima de cyberbullying?
Pronto, então a primeira parte é a mais importante, que é apoiar esta pessoa. Emocionalmente, com certeza que estará afetada. Todos nós ficamos afetados quando somos atacados de alguma forma. E validar estas emoções, ouvir a pessoa com calma, acalmá-la, é o ponto principal. A partir daí é pensar quais são as soluções adequadas a este caso. Há situações mais simples, em que um simples ignorar das mensagens, bloquear a pessoa e não responder mais pode parar o problema. Há situações extremas em que se tem que imediatamente chamar a polícia porque há ameaças, há perseguições, já há crimes muito sérios que devem ser travados pela polícia e eles próprios podem identificar quem é que está a fazer, caso seja uma pessoa anónima. Eles têm essas ferramentas para identificar essa pessoa. Ao mesmo tempo, a escola aqui tem um papel importante, caso sejam colegas da mesma escola, para fazer um papel de mediação deste conflito, que não é um simples conflito, é mesmo bullying, não é? E que possa falar com as crianças envolvidas e ajudá-las a mudar a sua atitude e a resolver o problema, também em conjunto com as famílias.
Estavas a falar nas escolas, e as escolas também tens um projeto dentro da No Bully Portugal, que é o Be Kind, que aproveito para também aqui comunicar a todos que nos estão a ouvir, que realmente nós fizemos uma parceria, o Ativo Banco, com a No Bully Portugal, e portanto neste momento somos parceiros e queremos ativamente ajudar a combater este flagelo. Um dos projetos no qual estaremos envolvidos é o Be Kind. E queria que me falasses um bocadinho o que é este projeto.
Sim, então este projeto envolve jovens universitários que sentem que o bullying, o cyberbullying, é um assunto que lhes toca pessoalmente, seja porque tenham sofrido ou porque viram acontecer e não gostaram e querem fazer algo em relação a isso, e têm a oportunidade de aprender connosco como lidar com estas situações, tanto em termos preventivos como se acontecer a eles ou a uma pessoa próxima, como ajudar, e também como promover este be kind, não é? Esta atitude que nós tentamos sempre trazer para as escolas, de bondade, de empatia, de colaboração, de resolver os problemas a bem, e trazer isso para as suas próprias universidades e também para as redes sociais, que muitas vezes são um local onde há muitas agressões, muitos insultos, e aqui mudar esse modo e trazer algo mais positivo para as suas vidas.
Tem fama de fútil, mas protege-nos do mundo exterior, literal e metaforicamente. Permite-nos comunicar quem somos sem palavras e trabalhar o nosso sentido de pertença. A moda, parte essencial da cultura de ser humano, desde que há registros, é também uma indústria cheia de defeitos ambientais e sociais, construída em cima da exploração do trabalho e dos recursos naturais e com a sobreprodução e o desperdício como resultados. Atualmente consumimos cerca de 80 mil milhões de novas peças de roupa por ano, o que quer dizer que já temos roupa suficiente na Terra para nos vestirmos todos durante mais de um século. Segundo dados comunicados pelas Nações Unidas, a moda é responsável por entre 2 e 8% das emissões globais de gases com efeitos de estufa e produz 20% das águas residuais globais. E o trabalhador que confecciona uma peça de roupa recebe apenas entre 1 e 2% do preço da venda da peça. Do outro lado da cadeia de valor, o consumidor médio compra hoje 60% mais roupa do que comprava no ano 2000 e mantém cada peça no armário menos de metade do tempo. Deitamos roupa fora. Por isso, a cada ano, 92 milhões de toneladas de têxteis acabam em aterro. Enquanto consumidores, temos o poder de fazer a indústria da moda decrescer, comprando menos, exigindo mais qualidade e durabilidade e preferindo pequenos produtores com práticas mais responsáveis. Enquanto cidadãos, temos o poder de mudar a maneira como vivemos a moda e como nos organizamos para aumentarmos o tempo de vida de cada peça. Lavar menos a roupa, usar água fria e detergentes não tóxicos e deixar de passar a ferro são excelentes maneiras de fazer, poupando simultaneamente energia, água e dinheiro. Sabia que 35% de todos os microplásticos que vão dar aos oceanos provêm da lavagem de tecidos sintéticos como o poliéster? Evite os tecidos sintéticos e lave-os utilizando um filtro para capturar os microplásticos. Reparar ou alterar o que já temos. Pedir roupa emprestada ou alugá-la para eventos especiais. Não temer a repetição de looks, mas antes normalizar essa escolha. Trocar roupa com família e amigos ou participar em mercados de troca. Comprar em segunda mão. Sabia que pode comprar um casaco de inverno em segunda mão 397 vezes antes de causar o mesmo impacto ambiental que um casaco novo? 325 vezes no caso de um vestido, 194 vezes no caso de uma t-shirt. Não subestime o seu poder enquanto agente de mudança. Ah, e use o livro de reclamações. Tudo o que se compra na União Europeia tem 2 anos de garantia. Mas quando foi a última vez que umas calças de ganga de uma marca de fast fashion lhe duraram tanto tempo? Eu sou a Joana Guerra Tadeu e encontramos-nos no próximo Minuto Proativo.
E o que é que devemos denunciar? O que é que podemos fazer para denunciar um caso de cyberbullying?
Então, tem sempre a opção de denunciar na própria plataforma, seja Instagram, Facebook, WhatsApp, bloquear a pessoa e denunciar certos conteúdos. Isto pode não fazer com que o problema desapareça, não é? Existe sempre as esquadras da polícia, onde podem recorrer para apresentar queixa e mostrar também as provas do que aconteceu.
Mas esta minha pergunta agora ia ao encontro de saber se eu presenciar um ataque de cyberbullying. Como é que eu posso denunciar não sendo eu a vítima?
Certo. Aqui depende muito da situação, não é? Nas plataformas podemos sempre denunciar, mesmo que não seja connosco, denunciar os comentários, os conteúdos que são publicados. Depois, aqui o mais importante é o apoiar a vítima, não é? É promover essa denúncia da parte da vítima. Ora, isto, eu vejo que isto não devia estar a acontecer, isto não é certo, queres ajuda para irmos fazer queixa à polícia ou falarmos com a escola ou outra entidade que faça sentido nesse contexto. Porque a vítima é que tem que assumir que aquilo realmente é bullying e que está a acontecer, porque para nós pode parecer bullying, mas para aquela pessoa pode ser uma coisa inofensiva, por isso há que sempre confirmar.
Que conselho é que tu darias a uma pessoa que é vítima de cyberbullying ou de bullying e que, ou por medo, ou por vergonha, ou por outra razão qualquer, não é capaz de denunciar?
Pronto, aqui eu percebo quem está nessa situação e também já passei por isso e sei que às vezes a tendência é vamos tentar resolver sozinhos para ver se não há cá mais problemas e também se não nos acusam de ter feito algo de errado. Aqui, primeiro tudo, é encontrar alguém em quem nós possamos confiar, às vezes na família, outras vezes na escola, colegas, para pelo menos desabafar um pouco, não é? Mesmo que aquela pessoa não nos resolva o problema, termos alguém em quem nos apoiar, em quem, quem nos ouvir para poder desabafar. Depois, há aqui várias formas. Podemos tentar resolver por nós. Há certas situações em que está ok, que nos sentimos seguros e podemos avançar, enfrentar as pessoas, dizer que aquilo não está certo, que não pode acontecer mais. E pensar que realmente nós não merecemos este tratamento, porque há pessoas que acreditam que merecem aquilo, e isso é que não pode ser, não é? Ninguém merece sofrer bullying. As nossas características são nossas e não são razão para nos maltratarem. Por isso, nós merecemos ajuda e merecemos que aquilo pare. Por isso, também podem sempre recorrer a nós, não é? E aí nós não conhecemos pessoalmente, não conhecemos a família, podem sempre pedir-nos ajuda para tentarmos ver as opções que essa pessoa tem.
Até porque dentro dessas opções, eu gostaria também que tu desses aqui alguma ideia do que é a No Bully Portugal. Vocês funcionam, têm uma equipa e como Sim. é que vocês conseguem ajudar estes casos?
Sim, no nosso dia-a-dia fazemos muita formação para ensinar as pessoas a lidar com isto. Neste caso, quando nos surgem situações que as famílias ou os próprios jovens nos contactam como pedido de ajuda, o que nós tentamos fazer sempre é primeiro apoiar a pessoa, porque sabemos que está numa situação fragilizada, não é? Mesmo os próprios pais e mães precisam de ser ouvidos e eles próprios sofrem pelos filhos, claro. Não é? E perceber aqui, consoante a gravidade da situação, a segurança em que a criança ou adolescente está ou não, perceber se é uma situação imediata de ir à polícia, se é a escola que deve estar a resolver a situação, se querem que nós falemos com alguém, seja da escola, seja as pessoas envolvidas, ou se se sentem capazes para enfrentar com algum aconselhamento Sim. nosso, não é? Algum apoio nosso. O que dizer, o que fazer, perceber aqui as várias opções que têm.
Certo. E que dizias há pouco que alguns ataques são crime. Uhum. Que consequências há para quem comete estes ataques de cyberbullying?
Por acaso é um assunto que eu não conheço tão bem. Depende muito do crime, não é? E depende de se a pessoa é adulta ou não, se é considerada adulta, porque para as crianças as consequências nunca são muito severas, nem se pretende que sejam, não é? Porque estão em formação, estão em aprendizagem. Sei de situações que chegaram ao tribunal, não é? E que foi decidido, por exemplo, que aquela criança, aquela adolescente teria que ter consultas de psicologia obrigatórias porque se percebeu que havia ali algum problema que precisava de ser resolvido, não é? Existe obviamente todas as suspensões e todo esse tipo de punições nas próprias escolas, mas não é isso que vai resolver o problema. Em termos do cyberbullying, depois acaba por ser muito os tribunais que vão decidir o que é que se vai fazer, mas para os adultos são crimes sérios que têm consequências mais graves.
Claro, e tu tocaste aí num ponto que eu acho que é bastante importante. Nós falamos sempre das vítimas de uhum. bullying e de cyberbullying, que na verdade são as vítimas, mas na verdade muitas das vezes o bully também o que precisa é desse mesmo acompanhamento psicológico ou mesmo as famílias, porque sim, também não sim. deve ser fácil para um pai descobrir que o seu filho é um agressor.
Pois, muitos pais até rejeitam essa ideia, não é? Depois também se cria aqui o problema de, ao não aceitarem, não entram em ação para resolver o problema. Por isso há que aceitar a realidade, não é? E arranjar soluções para esta criança mudar a sua atitude. Mas claro que é difícil para a família e para a própria criança ou adolescente estar nesta situação. Estes comportamentos são sinais de que algo não está bem, não é? Que aquela pessoa não está feliz, porque uma pessoa feliz não procura magoar os outros. Procura trazer alegria também aos outros. Pode haver aqui muitas situações nesta criança que não estão a correr bem. O apoio psicológico pode ser aqui uma ajuda grande para desmascarar aqui o problema.
Achas também que aqui falando de camadas mais um bocadinho mais velhas, que o facto da exposição social que existe da vida pode agravar este tipo de ataques? Que conselhos é que tu podes dar, sendo cada caso um caso, para como é que as pessoas devem gerir os seus dados pessoais e a sua informação pessoal?
Sim, aqui é sempre uma questão de gestão de risco, não é? Os adolescentes tendem a ser mais impulsivos do que os adultos e às vezes publicam conteúdos mais pessoais que depois podem arrepender-se porque não pensaram quem é que ia ver aquilo e como é que ia usar esses conteúdos. Por isso aqui o que nós aconselhamos sempre é manter as passwords secretas, não as partilhar com ninguém, não deixar assim os telefones por aí, não é? Sem código, pois os amigos ou os não amigos podem aproveitar-se dessa vulnerabilidade. Claro que aqui nós tentamos nos proteger, mas obviamente que ninguém tem direito a fazer isto só porque nós deixámos as coisas disponíveis, não é? Mas é mais uma segurança, ter algum cuidado com os nossos dados, com as nossas imagens, ter também cuidado com o que enviamos, conteúdos mais íntimos, que os jovens acabam por ter essa vontade e às vezes as coisas podem correr muito mal, não é? Porque não sabemos se a outra pessoa é de confiança e vai respeitar a nossa intimidade. Por isso é pensar bem e refletir quem é que poderá ver aquilo e como é que pode usar essa informação.
E nesta rubrica pretendemos desafiar os nossos convidados a darem a conhecer uma instituição que iremos ajudar através da nossa próxima campanha solidária. Por isso, Inês, convido-te a falar aqui da instituição que escolheste, que eu creio que desconfio que qual seja.
Sim, eu penso que aqui faz sentido falarmos da No Bullying, não é? Nós, pronto, somos uma associação que já trabalha desde 2016 no combate ao bullying, e o nosso trabalho é muito dedicado às escolas, a formação de pessoas, seja pessoal docente, não docente, os encarregados de educação, as crianças, os jovens, para que toda a gente numa comunidade saiba como prevenir, tentar minimizar ao máximo este problema, e quando ele surge, o que é que eu posso fazer para que ele acabe rápido e não se evolua para situações mais graves, que sabemos depois as consequências que podem ter. Por isso é isto que nós nos dedicamos e que fazemos todos os dias. E agora também com este novo projeto convosco, que eu acredito que vai também ter um impacto muito positivo.
Sim, para nós também é realmente muito relevante estarmos convosco, porque queremos dar mesmo voz a esta causa, e associarmos-nos à No Bullying Portugal, conseguimos aqui também ter ferramentas que sozinhos para nós era muito mais difícil. Uma vez mais, Inês, muito obrigada por aceitares aqui o nosso convite. E obrigada por ter estado desse lado. Relembramos que, caso seja vítima ou conheça alguém que é vítima de cyberbullying, pode pedir ajuda através do site nobully.pt. Foi um prazer estar na sua companhia. Encontramos-nos daqui a um mês.
Olá! Sendo que a sua relação com o banco precisa de mais sabor, então os planos Ativo Banco são para si. Dependendo do que necessita para a gestão do seu dia-a-dia financeiro, disponibilizamos os planos AB Plus e AB Premium. As vantagens que pode aproveitar no plano AB Plus são várias, tais como a taxa reduzida na antecipação do ordenado, sem taxa de juros nos primeiros 3 meses após subscrição, a devolução de 2% nas despesas de casa pagas através de débito direto na conta, no máximo 2€ mensal, acesso a um depósito a prazo a 6 meses com uma taxa Plus, consulta a taxa em vigor na ficha de informação normalizada do depósito disponível no site e na app, 3 transferências imediatas gratuitas mensais. Pode usufruir da isenção de comissão de abertura de crédito pessoal e, a nível de investimentos, um desconto de até 6,5€ na primeira ordem de bolsa do mês e a guarda de títulos, até ao máximo de 5€ trimestral. Para os imprevistos do dia-a-dia, tem ainda acesso a um pacote de seguros composto pelo seguro de responsabilidade civil familiar e assistência na urgência médica ao domicílio. No plano AB Premium, as vantagens são ainda mais. Para além das vantagens do plano AB Plus, o AB Premium adiciona ainda a isenção de comissão de disponibilização do cartão de crédito AB Gold, um pacote de seguros mais completo, adicionando aos seguros do plano Plus o seguro multirriscos de equipamento eletrónico e seguro contra roubo de computador portátil. O valor devolvido no pagamento das despesas de casa é de 3%, com o máximo de 6€ mensal. Tem acesso a 5 transferências imediatas e gratuitas e ainda um desconto de até 13€ nas primeiras 2 ordens de bolsa do mês. Acesse a um depósito a prazo a 6 meses com uma taxa premium. Consulte a taxa em vigor na ficha de informação normalizada do depósito disponível no site e na app. Com o plano premium, tem ainda acesso prioritário na linha de apoio ao cliente e nos pontos ativo, através do sistema de senhas na app. Até já!